Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 19, na propaganda. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os cigais. Jesus em Lucas. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Comentários sobre a mensagem na propaganda. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Palavras de João Batista em João 3:30. Aqueles que são crentes sinceros, eles sempre desejam fazer uma propaganda construtiva no coração daqueles que também são sinceros e que acreditam em Deus. Essas pessoas confortadas pelo pão espiritual de Jesus são discípulos novos e eles se esforçam para estender a palavra de Jesus aos outros. Mas, infelizmente, nem sempre eles acertam na tarefa, porque muitas vezes são envolvidos por impulsos fortes. E aí eles se tornam muito exigentes, muito precipitados e acabam reclamando alguma colheita que ainda é prematura. Mas o Evangelho, ele está repleto de ensinamentos nesse sentido. Por exemplo, a assertiva de João Batista nessa passagem, ela é muito significativa. Ela traça um programa para todos aqueles que pretendem trabalhar, que pretendem estar a serviço de Jesus nos corações humanos. Então, o que ele quer dizer é que não vale impor a ninguém os princípios da fé, porque a exigência, ainda que seja feita de maneira indireta, ela revela apenas os seus autores. Na realidade, as polêmicas, elas destacam apenas os polemistas. As discussões, que são intempestivas, elas apenas acentuam a colaboração pessoal daqueles que estão discutindo. Então, pregações puras de palavras podem fazer belos oradores, com certeza, que possuem uma fraseologia preciosa e deslumbrante, mas jamais podem exprimir aquilo que eles necessitam fazer para os demais. Naturalmente que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis para estender o cristianismo, mas é importante compreendermos, eu diria mesmo que fundamental, para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas antes mesmo que eles possam falar dos ensinamentos de Jesus. Porque revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente daqueles que são aprendizes fiéis da doutrina de Jesus. Então, se realmente desejamos estender as claridades de nossa fé, devemos nos lembrar de que o nosso Mestre Jesus precisa crescer nos nossos atos, nas nossas palavras e nos nossos corações, para que possamos conviver com todos de maneira correta, com todos aqueles que nos cercam o coração. Porque somente nessa diretriz é que poderemos atender ao Mestre Jesus e assim servir aos semelhantes. Porque assim nós vamos nos curar da hipertrofia daquilo que nós chamamos de eu, o egoísmo propriamente dito. Então, é muito válido a movimentação de todos os nossos recursos, de todas as nossas potencialidades, para que todas as nossas ações, todos os nossos gestos, procedimentos, visem, tenham como meta o bem coletivo. Porque no nosso caminho, nós sempre encontramos mãos estendidas que nos suplicam, que pedem socorro. São corações que estão torturados, buscando um pouco de alívio. São lágrimas abundantes que nascem de olhos sofridos, que esperam por um lenço amigo. São mentes confusas que aguardam um roteiro de esperanças. São braços desocupados que imploram por trabalho. É a velhice que está abandonada, esperando um pouco de afeto. E é a infância, desorientada, que busca uma orientação e muito mais. Então, esse campo que é tão vasto e que se descortina diante de nossos olhos, de observação constante, esse campo se caracteriza como a lavoura que devemos cultivar. E nela, nessa lavoura, nós poderemos evitar o mal, mas também fazer o bem, no limite das nossas próprias forças, mas fazer sempre o bem, para que nenhum bem deixe de ser realizado. E para conseguirmos esse intento, usemos sempre o recurso da prece, porque é ela que vai nos situar diante das situações que necessitam da nossa amparo, da nossa ajuda, dos nossos braços amigos a envolver aquele ser, aquele nosso próximo que está tão necessitado da nossa palavra, do nosso carinho, da nossa atenção. Busquemos sempre a Jesus, confiemos nele e roguemos a ele as suas bênçãos generosas.